Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Vereadora Dani Portela, vereadora pelo PSOL, bom dia, prazer tê-la aqui no Folha Política, tudo bem?
Tudo bem, eu gostaria de agradecer o convite para que vim aqui falar com você, Jota, nesse mês que é tão importante para a gente, o mês da consciência negra.
O que a gente pode passar com relação a conquistas nos últimos anos? E claro, existe ainda um caminho, não é, aí muito longo para que a gente possa ampliar essas conquistas. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso, hein, vereadora?
Olha, a gente precisa falar, Jota, que esse mês é um mês muito importante, o mês de novembro, que a gente tem chamado do mês da consciência negra, mas a gente quer que essa consciência ela aconteça durante todos os meses, durante todos os anos, né? Para você ter uma ideia, a nossa ocupação nos espaços, a Câmara de Vereadores da nossa cidade do Recife é a quarta Câmara mais branca do país. Entre as mulheres, eu sou a única vereadora negra que tem trazido essa pauta como uma centralidade. Por isso, Jota, que no momento que eu tomo posse, eu chamo aquele discurso de reintegração de posse desses territórios que são negados. Então, esse mês da consciência é para que a gente crie políticas públicas de igualdade racial, entendendo que o que nós chamamos de racismo, que é um sistema e que estrutura as demais desigualdades, ele perpassa a vida da população em várias esferas. Por exemplo, Jota, a gente está numa pandemia. A pandemia é uma crise sanitária. E aí, não por acaso, a maioria dos mortos por Covid-19 são formados pela população negra. Só que aí a gente sabe que essa pandemia ela trouxe consequências sociais e econômicas profundas. São 15 milhões de desempregados, a maioria população negra. Então, o desemprego no país tem o rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade. E aí a gente pensa também na questão da pobreza. A gente tem falado muito em insegurança alimentar. Hoje, 19 milhões de pessoas no Brasil não têm certeza se vão se alimentar. A fome voltou. A maioria dessas pessoas que estão com fome, a população negra. Então, a gente, nesse mês da consciência, a gente precisa questionar esses números, né? E ver a importância que a gente realmente luta por uma sociedade que traga essa justiça social para as populações mais afetadas com a ausência do Estado e de políticas públicas.
Uhum. Ô Dani, antes, me permita ver, Edmar, tem perguntas ali fazer também, mas eu gostaria que você também falasse, além da dificuldade, né, dessa igualdade racial, o papel da mulher negra, né, dentro desse contexto. É muito mais difícil, além dessa da questão do racismo que a gente vivencia, a mulher sofre ainda mais por ser mulher e por ser negra, Dani?
Com certeza, Jota. A mulher sofre ainda mais por ser mulher e negra. E aí, assim, eu sou, para quem não me conhece, eu sou filha por adoção, estatístico. Então eu sempre trago números, né? Acho que os números, os dados, eles falam muito, porque muita gente diz, é mimimi, essa política, mas os números, eles evidenciam o que você está afirmando. Vamos pensar, as mulheres que ocupam a política, que é esse lugar que eu estou, as mulheres no país ocupam cerca de 15% dos espaços políticos, mas se essas mulheres forem negras, 2,7%. Então, uma subrepresentação, apesar de sermos numericamente maioria no país. Veja, mortalidade, esse dado, eu tive acesso a uma pesquisa em 2020, foi um dado que me chocou profundamente. De cada 10 mulheres que morreram grávidas por Covid-19 no mundo, Jota, 7 morreram no Brasil. Dessas 7, 5 eram mulheres negras. Então, quando a gente fala que a mulher ela sofre ainda mais porque ela traz dois elementos. Ela sofre com o elemento estrutural do racismo por ser uma mulher, ela sofre por um racismo por ser uma mulher negra. A violência, justamente a violência doméstica contra as mulheres, aumentou 78% durante a pandemia. A pandemia revela que estar em casa, infelizmente, não é um lugar seguro para a maioria das mulheres. Aumentaram exponencialmente o número de casos de violência doméstica, de violência sexual. A maioria das mulheres vítimas, também mulheres negras, dessas, mais de 50% meninas de até 12 anos de idade. Então, assim, para ser uma mulher negra, no Brasil, que é o quinto país mais violento do mundo para as mulheres, é ainda mais difícil, sim. Por isso, nosso desafio é cotidiano, diário, de ampliar as nossas vozes nessa luta, no enfrentamento às opressões, sejam elas de classe, de gênero ou de raça.
Perfeito. Edmar Lira.
Vereadora, ontem a gente teve um caso que houve muita repercussão na imprensa. É uma questão de futebol, mas que trata do tema que estamos discutindo. O jogador Celcinho é um jogador que teve ali injúrias raciais. Ele sofreu injúrias raciais num jogo contra o Brusque, um time de Santa Catarina. O Brusque acabou perdendo 3 pontos por conta dessa questão do racismo da torcida, né, que fizeram coro racista contra o Celcinho. Ontem o STJD tomou uma decisão de restabelecer esses 3 pontos para esse time, né, para o Brusque. E aí eu me pergunto, num momento como esse, que estamos prestes a comemorar o Dia da Consciência Negra, como é que a senhora avalia uma decisão dessa, porque é uma decisão estrutural, evidentemente, e que reforça, né, a questão do racismo estrutural. Como mudar isso através do poder público?
Oi, Edmar, eu agradeço aqui a tua pergunta. Primeiro, eu queria agradecer estar aqui com você, sempre estou lendo e acompanhando o que você produz. E você trouxe um dado muito importante, né? Justamente essa questão da injúria racial. Isso é uma luta histórica do movimento negro, porque no Brasil, o que é que acontece? Praticamente todos os crimes ou as ofensas destinadas à população negra, direcionadas à população negra, é tratado pela justiça brasileira como injúria. Injúria, pensando no Código Penal brasileiro, era uma tipificação de menos complexidade do que o crime de racismo, né? O crime de racismo, ele era inafiançável, a punição é maior, e a injúria era uma coisa tratada como uma coisa pequena pela própria jurisdição do nosso país, como uma coisa menor. E aí, a maioria dos casos que para o movimento era racismo, para a justiça, desde o momento da delegacia, quando é notificado, já entrava como injúria racial, que são justamente esses xingamentos, que infelizmente, você citou aí o caso do futebol, acontece muito nos estados, que quando querem xingar o jogador, xinga com ofensas racistas, de cunho racial, no sentido de diminuir aquela pessoa. Então a nossa luta é para que a gente entendesse que quando eu xingo um jogador de macaco, por exemplo, que é uma coisa que se repetiu muito, quando eu xingo pela condição da cor da sua pele, eu não estou atingindo só a pessoa que foi ofendida naquele momento. Eu atinjo toda uma coletividade. Eu atinjo toda a população negra, entre negros e pardos, que constituem a maioria da população do nosso país. Então, essa decisão de que o Senado também equipara a injúria racial ao crime de racismo e torna também a injúria racial um crime inafiançável com penas maiores, é uma luta histórica que nós temos feito. Então, o plenário do Senado aprovou isso, o Tribunal Superior referendou justamente nesse enquadramento, que aumenta a pena e torna a ofensa por raça, cor, etnia ou procedência nacional também um crime imprescritível e inafiançável. Para quem está nos ouvindo, o que é que significa isso? Independente do tempo que ele ocorreu, ele não vai sofrer os efeitos da prescrição. ele pode ainda ser apresentado, julgado e condenado independente do tempo. E inafiançável, se aquele tipo penal for considerado grave o suficiente que motive uma prisão, não pode pagar fiança e sair. Então isso para a gente é uma reparação histórica, é uma justiça social, porque o que infelizmente acontece nos estados de futebol, acontece às vezes nos nossos locais de trabalho, na rua, nos transportes públicos, em vários espaços que essa população frequenta, é diminuída quando a questão da raça é tratada de maneira pejorativa, para diminuir a pessoa, para subjugá-la. Então, nesse mês de novembro, a nossa luta contra esse racismo, que ele é uma estrutura, eu digo sempre que é um racismo sistêmico. É um sistema que até sem querer a gente reproduz e que perpassa todas as relações sociais, desde os espaços públicos aos privados.
Vereadora Dani Portela, tudo isso que estamos abordando, falando, né, explicando para o nosso ouvinte, vai ser fruto de um encontro hoje, né, o primeiro seminário de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial da Câmara do Recife. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco de como vai acontecer esse encontro logo mais à tarde e também dentro desse tema. O seu partido, PSOL, aqui em Pernambuco, vai às ruas nesse sábado com o objetivo, né, dessa luta do movimento negro com relação à denúncia ao racismo estrutural e contra o fascismo bolsonarista, é isso?
É isso mesmo, Abimar. Duas coisas, eu queria aproveitar para divulgar esse seminário. Quando eu assumo, por ser a única mulher vereadora negra, eu propus um projeto de resolução que altera o regimento interno da Câmara de Vereadores para a criação de uma comissão permanente. É a Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo. Recife é a primeira capital do país a ter nas suas comissões permanentes, nas casas legislativas municipais, uma comissão que trate dessa questão como centralidade. Então vai ser o primeiro seminário, está sendo muito esperado. Acontece hoje à tarde, no plenarinho da Câmara de Vereadores do Recife, ali de lado 13 de maio, no centro da cidade. É aberto, respeitando o distanciamento, as medidas de segurança vão ser tomadas, né? Porque a gente ainda está numa pandemia, apesar do avanço da vacinação. Então, a gente vai realizar hoje à tarde, a partir das 13 horas, o primeiro seminário de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial da Câmara da Cidade do Recife, né? Então, a nossa mandata, com parceria com os movimentos negros de Pernambuco, vai estar realizando várias atividades, discutindo vários temas importantes para a gente nesse Novembro Negro, fruto de várias discussões que foram feitas ao longo do ano todo, Andemar, com grupos de trabalho, discutindo várias temáticas em relação à população negra, como saúde, educação, moradia, segurança pública e várias outras esferas vão estar sendo debatidas hoje à tarde. No final, às 18 horas, a gente vai ocupar ali aquela área externa com um ato cultural, lembrando os nossos tempos de resistência desses passos que vêm de muito longe. E como você falou, o pessoal, o meu partido, o Partido Socialismo e Liberdade, vai se somar amanhã no sábado ao ato que vai acontecer justamente ao dia 20 de novembro. É uma data que foi estabelecida justamente na data que é considerada a morte do líder Zumbi dos Palmares, né? Então, para lembrar esse tempo de aquilombar, essa necessidade de estar junto na coletividade, de resistir nessa luta, e entendendo que a luta da população negra aqui, nesse grito por existência, os movimentos negros, em especial a coalizão negra, tem feito uma pergunta, e eu queria fazer essa pergunta para você que está nos escutando. Imagine a dor, adivinha a cor. Imagine a dor de quem está sentindo fome no nosso país agora, adivinha a cor. Imagine a dor das pessoas que mais morrem nesse país por causas naturais e violentas, adivinha a cor. Imagine a dor que vem do cárcere, da prisão, que temos a quarta população carcerária maior do mundo, a maioria a população negra, adivinha a cor. Imagine a dor, adivinha a cor. Então, esse é um lema de que o povo negro quer viver, sabe? A gente vai estar nas ruas amanhã, junto com o Movimento Negro, com a Rede de Mulheres Negras, com a ANEP, vários movimentos, se somando num ato de resistência para a nossa existência. E esse ato também chama na centralidade o fora Bolsonaro, porque a gente entende que o governo Bolsonaro, ele ampliou as desigualdades no nosso país, e nessas desigualdades as questões raciais, elas são centrais. Os números apontam aumento da população em situação de rua, desemprego, pessoas sem moradia, passando fome, a miséria, a pobreza, numa verdadeira pandemia, que não é só uma crise sanitária, mas uma crise humanitária. E precisamos também nesse 20 de novembro trazer essa questão central e dizer que o povo negro quer viver, que a gente não consegue respirar, não só fora desse país, com casos como o de George Floyd, mas que todo dia algum jovem negro em alguma periferia da nossa cidade ou de várias cidades desse país também não conseguem respirar.
Edmar Lira.
Vereadora, queria entrar no tema também de política e eleição. A senhora vem aí duas eleições onde fez história, na verdade, né? Fez história como foi candidata ao governo do Estado, tendo uma votação muito além do esperado, naquele processo eleitoral de 2018. Vem de uma candidatura à vereadora, onde foi a vereadora mais votada do Recife, né? Ou seja, surpreendendo todos os prognósticos e trazendo aí um mandato, né? Na verdade, uma ampliação da presença política e eleitoral do PSOL na Câmara Municipal do Recife. E aí a gente tem observado uma estratégia do PSOL de crescer no legislativo, também no executivo. Própria eleição de 2020 em São Paulo, o PSOL foi ao segundo turno, né, perdeu pelas questões eleitorais e políticas, naturalmente, mas teve um grande desempenho lá com o Guilherme Boulos. E aí eu lhe pergunto, a vereadora Dani Portela é candidata a deputada federal em 2022? Por quê? O PSOL, naturalmente, precisa ultrapassar a cláusula de barreira, precisa ampliar sua bancada na Câmara Federal, e nada melhor do que a vereadora mais votada do Recife como opção para a Câmara Federal. A senhora está determinada, decidida desse projeto?
Olha, Jota e Edmar, isso é uma pergunta que eu ainda não tenho uma resposta fechada. Justamente no último final de semana eu estive em São Paulo com Guilherme Boulos, numa ação muito grande de rua, uma ação com o padre Júlio Lancelotti, porque essa miséria, essa pobreza a gente tem visto crescer de maneira assustadora no país inteiro. E eu entendo que hoje Guilherme Boulos representa para a esquerda uma das figuras que tem projeção nacional para a gente debater esses espaços que o PSOL precisa apontar. O nosso partido é um partido jovem, né? Um partido que tem só 16 anos, mas que tem apontado a necessidade de ampliar o nosso arco de alianças no sentido de fortalecer a democracia dos partidos de esquerda, né? Então, a gente tem tarefas que são históricas numa eleição que vai ser muito difícil. 2022 vai ser um ano de muita polarização e acho que temos uma tarefa histórica de um verdadeiro divisor de águas, como diz Eric Hobsbawm, né? Então, eu, Dani Portela, como vereadora, estou discutindo com o partido. O partido agora está sob nova direção. A gente tem um presidente no PSOL em Pernambuco, o Tiago Paraíba, um homem negro que vem do movimento negro, que entende essa luta de pessoas negras ocuparem espaços de poder e decisão como central também. Então, eu estou à disposição do nosso partido, dessa vez, para cumprir uma tarefa proporcional, né? Ainda não sei se para deputada federal, para, como você disse, cumprir essa função importante da cláusula de barreira, ou se para deputada estadual, para ampliar a nossa bancada, já que hoje nós só temos um mandato, no caso uma mandata coletiva ocupada por 5 mulheres na Alep. Então a gente está debatendo, a gente vai fazer um seminário eleitoral até março do ano que vem, onde essas posições vão estar bem definidas. Agora, uma coisa eu sei, né? Quando a gente coloca o nosso corpo nessa luta, a gente não pode dar nenhum passo atrás. Então, eu vou estar cumprindo a tarefa que a coletividade do nosso partido entender como melhor para o fortalecimento da luta de um partido socialista, popular, feminista e antirracista na atual conjuntura social do nosso estado e do nosso país.
Ô, vereadora Dani Portela, uma coisa está certa, né? O pessoal vai ter candidato ao governo do estado e também ao Senado Federal. Agora, vai acontecer prévias dentro do partido para a escolha, definição desses nomes, é isso?
Olha, nós ainda não decidimos o formato, se a gente vai fazer prévias, uma votação aberta, extensa para o conjunto dos filiados e filiadas do nosso partido, ou se nós faremos uma reunião ampliada das nossas direções com as representações que foram eleitas no último congresso do partido pelo estado inteiro. O partido ainda vai até janeiro, é o nosso prazo, para decidir o formato da escolha e apresentação desse nome. Atualmente nós temos 3 pré-candidatos, né, disputando essa vaga para estar numa candidatura majoritária, e justamente seriam Paulo Rubens Santiago, ex-deputado, João Arnaldo, que foi o candidato a vice na chapa de Marília na eleição do ano passado, e o nosso vereador, meu colega de bancada, Ivan Moraes. Então, um dos 3 vai ser o nome indicado pelo partido para cumprir essa tarefa, e no Senado só temos uma candidatura, então, que já está aí definida, a nossa companheira Eugênia Lima, que foi candidata comigo em 2018, na primeira chapa majoritária composta só por mulheres na história do país, que teve uma votação muito expressiva, que tem uma atuação muito forte em Olinda e que vem aí como nossa candidata a senadora, e dependendo do que se desenhar, como uma candidatura muito firmada no campo progressista, democrático e da esquerda.
Vereadora, só confirmando, amanhã essa marcha da Consciência Negra, concentração 2 da tarde, justamente no Pátio do Carmo, bairro de São José, não é isso?
É isso, amanhã, a partir das 14 horas, no Pátio do Carmo, vamos seguir em massa pelo povo negro que quer viver, que não quer morrer nem de Covid, nem de bala, nem de fome. Então esse é o nosso lema, o povo novo quer viver. Quem está aí assistindo, se quiser acompanhar essa marcha, a luta para o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial não é só uma luta de Dani Portela, das pessoas negras, é uma luta do conjunto da sociedade, é uma luta de todos e todas nós, pois nós não seremos livres enquanto outros de nós ainda forem prisioneiros. Então você que está assistindo, chega nas nossas redes, Dani Portela Pessoal, acompanha e fortalece essa luta, que é uma luta por igualdade, uma luta tão importante para que Recife não siga como a capital mais desigual do nosso país.
Vereadora, muito obrigado pela atenção com Folha Política da Rádio Folha, um abraço à senhora, até um próximo encontro, tudo de bom, viu?
Obrigada, eu agradeço o convite, agradeço aos ouvintes da Rádio Folha que estão nos acompanhando, Jota, Edmar, contem aqui com a nossa presença sempre que precisar. Um debate político importante e necessário. E eu termino lembrando que esse é um mês importante de lembrar Maria Carolina de Jesus, Dandara, Marielle, tantas mulheres da luta e da resistência que vieram antes de nós. O povo negro quer viver. Obrigado.
Ok, um forte abraço. Edmar Lira, bom fim de semana para você. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tudo de bom.
Obrigado, Jota. Obrigado também à vereadora Dani Portela.
Ok, então, um abraço para o Edmar Lira. Bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira com mais uma edição do Folha Política, que vai ficando por aqui no dia de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.